Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. A situação do transporte no Rio estava tão enrolada que precisou até de um acordo judicial. Agora, esse acordo completou 45 dias e é hora de fazer um balanço. Para desenrolar esse assunto, a minha convidada é a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, a quem eu já agradeço aqui pela participação. Secretária, vamos começar falando aí do balanço desses 45 dias. A gente estava aí com 700 pontos, sem ônibus nenhum. Como é que está a situação agora?
Olá, Edmilson. Obrigado pelo convite. Então, depois de 45 dias, a gente já vê alguns avanços. A gente vê um aumento da frota de aproximadamente 300 ônibus. E desses 700 pontos que estavam sem nenhum ônibus passando, a gente já tem pontos ativos, né? 450. 450 dos 700 agora já tem ônibus que passa.
Agora, não quer dizer que tem muito ônibus, né? Na verdade, vocês conseguiram fazer ter acesso a essas regiões, mas a gente ainda não tem ônibus em abundância, né?
Não, em abundância de jeito nenhum, assim. Na verdade, a gente ainda tá com uma frota muito baixa. A gente começou, na verdade, conseguiu parar que piorasse e tá começando a ver uma melhora, né? O ônibus demora a encomendar, demora a chegar, eles estão fazendo manutenção, mas a gente espera que haja mais um crescimento aí da frota de mais ou menos uns 400 ônibus até o final do ano.
Agora, a gente não tem um número certo de quantas linhas desapareceram, mas a gente tem aí uma estimativa. Vocês têm uma estimativa de, olha, agora nós temos 39 linhas que retornaram. Quantas vão retornar aí nas contas da prefeitura?
Olha, a gente calcula que tem que retornar mais 42 linhas, tá? Pra gente ter que a cidade toda tem atendimento espacial. Não tem nenhuma área isolada da cidade. Isso quer dizer que a gente vai ter um serviço adequado, com muitos horários? Não. A gente talvez não consiga chegar, mas a gente vai conseguir atender a toda a cidade.
Agora, é importante a gente explicar também que teve uma mudança aí no jeito de ter ônibus na cidade. Eu posso dizer assim, antes a gente tinha lá uma frota determinada. Então, eu sabia, lei, que na minha linha tinha 10 ônibus passando. Agora, já não é mais assim. Vamos explicar como foi essa mudança e como funciona daqui para frente?
Como é que era antigamente, né? Antes desse acordo judicial? Toda a receita das empresas de ônibus era pela tarifa paga pelo usuário. O que é muito ruim disso? Quando você tem uma queda de demanda, ou você tem uma linha mesmo que o ônibus vai vazio, né? Ele, apesar dele ir vazio, às vezes a pessoa precisa daquela ligação. Essas linhas ficavam deficitárias, não lucrativas, e eles pararam de operar. Para começar a mudar essa lógica, o que a gente fez no acordo? Então, eles continuam recebendo esse dinheiro do usuário, mas a prefeitura dá uma complementação no quilômetro rodado, ou seja, no serviço que eles efetivamente prestam, e independente se o ônibus está cheio ou está vazio, eles estão recebendo esse dinheiro pelo quilômetro.
Agora, eles têm que cumprir aí, tem um limite aí, né? Tem sempre uma margem que eles vão ter que cumprir, né?
Exatamente, assim, para eles receberem esse complemento, eles têm que fazer pelo menos 80% do que a secretaria planejou, do número de viagens que a secretaria planejou para aquela linha por dia. Então, diariamente a gente checa. Essa linha fez 80% do que a gente pediu? Se fez, recebe. Se não fez, não recebe nada.
Agora, quando chegar lá no final do ano, vai ter um novo acordo, né? No final do ano, o que vocês vão fazer? Olha, vamos sentar aqui de novo, vamos ver como ficou e o que a gente vai ter, se a passagem vai ser mais cara ou não. Como que será no próximo ano?
Então, em janeiro, né, a gente já teve aumentos de diesel depois que o acordo foi feito. Então, a gente tem que voltar a ver essa coisa do preço dos insumos, né, do pneu, mão de obra, né? Então, recalcular, né, quanto seria essa nova remuneração pelo quilômetro rodado e pensar nessa rede. Chegamos numa rede até dezembro. O que a gente já precisa melhorar dessa rede de transportes, né? Tanto em frequência dos ônibus, como outras linhas que talvez tenham que voltar ainda, né? Então, a gente vai rediscutir esse plano e também os valores.
Então, ouvir a população vai ser muito importante, né? Assim, regiões ainda, opa, minha região está com pouco transporte. Então, vai ser importante a população participar, né? Para falar, opa, aqui precisa de mais, né?
Sim, é super importante a gente ouvir a população e também entender como é que é a dinâmica dessas linhas que voltaram, né? Muitas linhas estavam há anos sem operar. Então, a gente não sabe se, pois será que a demanda é realmente por essa essa linha com esse trajeto, ou a gente tem que mudar um pouco o itinerário. Então a gente também está entendendo como é que estão a demanda por essas linhas que voltaram e fazer adaptações.
Secretária, de qualquer forma, a gente já chegou a ter aqui, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, quase 500 linhas. Agora muitas desapareceram e essas linhas todas não vão voltar, né? Com quantas linhas nós vamos ficar aí no fim das contas?
É importante sempre ressaltar isso, né? A gente está trabalhando com um cenário de uma crise muito grande no transporte. Então, a gente fez um planejamento para esses primeiros 7 meses de acordo de uma rede mínima que atenda toda a cidade e que seja possível dos empresários executarem até o final do ano, porque tem um aumento de frota, que é um desafio. Então, a gente calcula mais ou menos umas por volta de 300 linhas. Não são todas, óbvio. Também tem uma questão de orçamento, a gente está pagando pelo quilômetro, né? Então, quanto mais a gente, mais linhas a gente subsidia, mais a prefeitura está gastando do próprio orçamento para o sistema de transporte. Vai ser importante também ver como é que vai ser a discussão na Câmara dos Vereadores em relação à previsão orçamentária do ano que vem e qual é o tamanho, né, do transporte nesse bolo do orçamento.
É uma discussão de quanto a sociedade vai pagar para ter transporte, é isso?
Exatamente, assim, a gente até agora, a cidade do Rio de Janeiro não gastava nada com transporte, né? Não havia subsídio. Agora a gente começa a subsidiar o BRT através da empresa pública e as linhas de ônibus. Quanto a sociedade quer gastar para o transporte? Eu acho que é uma discussão democrática importante, que a Câmara tem que participar.
Bom, vamos falar do BRT também, que o BRT, enfim, no passado foi uma grande solução, depois entrou em declínio, hoje tem muita reclamação, com ônibus quebrados, com superlotação, com estações depredadas, enfim, nós temos muitos problemas, né? Qual é o futuro do BRT?
Olha, eu tenho certeza que a gente vai conseguir até março do ano que vem, tá com excelente serviço na Transcarioca e na Transolímpica. Os ônibus que a gente já comprou chegam todos até março, né? Mais ou menos 191 ônibus articulados. Então a gente vai ter um serviço de excelência nesses dois corredores, né? A gente já reabriu ano passado, todas as estações estavam fechadas. Na Transoeste demora um pouquinho, porque a gente vai fazer uma grande obra de repavimentação e também de transformação de 5 estações em terminais. Demora um pouco, essas obras devem acabar no final do ano que vem, e aí a gente também vai ter um serviço de excelência com muito mais conforto para o usuário.
Então ficou para 2024, então a Transoeste.
É, Transoeste 2024. Também tem novidade, a gente começa a operar Transbrasil com uma operação ainda pequena, né? Começar aos poucos em janeiro do ano que vem.
Ah, isso é importante. Vamos falar da Transbrasil, que é muito importante, que deve carregar muita gente ali, né? Quando é que deve começar e como é que vai ser essa operação inicial?
Então, a gente vai começar a operação em janeiro do ano que vem. Vai começar com uma operação pequena, no horário entre picos, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Tá? Então, por que é importante começar devagar? Porque a gente vai compartilhar a calha, né, entre esses articulados do município e os ônibus intermunicipais, né? Então, a gente precisa ir azeitando e combinando essas regras de operação. Agora, certamente vai ter uma economia de tempo muito grande para o usuário cujo ônibus vai poder ali entrar na calha.
Agora, os terminais já vão estar concluídos? Como é que vai ser isso? O terminal Gentileza, por exemplo, ainda vai estar em obra, né?
Isso. A gente vai estar com concluído o quê? Deodoro, Margaridas e Missões e as 18 estações do Corredor Transbrasil. E ali onde vai ter o TIG, né? Que é o Terminal Intermodal Gentileza.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ali do outro lado da rodoviária, ele só vai estar pronto mais ou menos novembro, final do ano que vem. O que a gente vai ter já em janeiro é a baia para os articulados poderem parar e deixar os passageiros. Mas a gente só vai ter um funcionamento pleno mesmo da Transbrasil para o final de 23.
Agora, olhando aí para tudo que nós conversamos aqui, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, a gente vai ter uma mudança no transporte mesmo, assim, levando em conta Transbrasil, conclusão do terminal Gentileza, Transoeste em 2024 é a mudança do transporte, seria isso?
Sim, eu acho que em 2024 a gente vai concluir todos esses processos de reforma e melhorias no BRT, e também espera que a gente avance muito na qualidade do serviço das linhas de ônibus ônibus regulares. A gente sabe que é um prazo distante um pouco para o usuário, mas infelizmente é um setor que precisa desses tempos para a gente fazer todas essas melhorias, mas a gente vai ter um serviço muito, muito melhor para o carioca.
E para concluir mesmo, o VLT também estará já na Zona Sul?
Olha, ele já estará, não sei se ele vai estar concluído, mas a obra já vai ter começado.
Então essa será a grande transformação aí que pode botar fim nesse grande problema, eu acho que um dos maiores problemas do Rio de Janeiro hoje, né?
É, eu acho que assim, o VLT da Zona Sul, ele serve a vários propósitos, né? Um, a gente sabe que ele Jardim Botânico e a Voluntários são vias que estão praticamente o dia inteiro engarrafadas, né? Não é sustentável do ponto de vista de uma cidade você ter aquela quantidade de trânsito. Além disso, ele também vai resolver o problema assim, mais urbanístico ali de Botafogo, que tem calçadas muito estreitas, uma qualidade bem ruim para o pedestre, de experiência para o pedestre. E também na Jardim Botânico resolve o problema da drenagem, né, dos alagamentos que acontecem nas chuvas e no Jardim Botânico.
Secretária Municipal de Transportes, Maína Celidônio, muito obrigado pelas explicações aqui.
Eu que agradeço, querido.
Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!